Oi, Ami. Eu queria te contar
Chegaram
uma
para avisar
história.
as mortes,
E isso foi só um dos armários que eu saí. Não foi nem o primeiro.
5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes.
Meu nome é Júpiter. Bom, agora é, né? Já faz um ano e meio, mais ou menos, que meu nome foi retificado no cartório, tudo bonitinho. Mas, antes de ser Júpiter, eu me chamava por outro nome e me entendia como uma mulher. Na verdade, eu só não entendia muito o que era ser não binário ou ser trans, mas fui compreendendo que minhas vivências eram diferentes das vivências das mulheres ao meu redor. E a primeira vez que tive contato com a expressão gênero fluido, isso me atravessou muito. Vou começar do começo. Eu comecei a namorar muito cedo, com 15 anos. O primeiro cara que me tirou a virgindade já foi o primeiro que eu namorei e que depois de 2 anos a gente se juntou pra morar junto e ficou 5 ou 6 anos nesse relacionamento. Foi massa. Inclusive, ele é um cara muito legal e que me ensinou muita coisa e que se permitiu também a aprender comigo. Inclusive, foi enquanto namorava com ele que me entendi bissexual. E estando em um relacionamento monogâmico e ainda muito novo, só fui sair do armário da sexualidade depois que terminamos. Aí, eu já tinha 23 anos e comecei a namorar uma mulher. E foi assim que minha mãe descobriu. Na verdade, meu pai descobriu primeiro. Eles ficavam me perguntando se eu estava namorando, e eu com aquela clássica resposta:
tô saindo com uma pessoa.
Aqui, o fato de eu não descrever o nome da pessoa já sugeriu que ela não era um homem e que eu não seria hétero. Por isso, meu pai veio falando comigo sobre, perguntando se essa pessoa que eu estava namorando seria uma mulher. Então, me sentindo muito seguro para falar sobre isso com ele, o chamei para tomar uma cerveja e trocar essa ideia. Se eu não tivesse segurança nenhuma com meu pai, eu certamente teria negado. Mas eu tinha medo mesmo, era da minha mãe. A mulher que me pôs no mundo e afirmou a vida toda que era capaz também de me tirar dele. Só não conta pra minha mãe, pelo amor de Deus, ela vai me matar. E foi assim que eu contei pro meu pai. Bom, ele não contou, mas eu sou muito vacilão e quis demonstrar afeto no status do WhatsApp, né? Pra quê? Minha mãe viu a foto muito subjetiva pro meu gosto, mas que ela logo captou a mensagem. Afinal, eu e uma mina lado a lado no metrô, numa foto preto e branco, com um emoji de coração no meio, tava nítido que significava alguma coisa. Ela veio me questionar e eu logo soltei. É minha amiga, mãe. Sim, logo eu, que chorava mais que tudo pra pôr um vestido e ficava agarrando minhas bonecas quando era criança. Logo eu, que cresci ouvindo, se você virar sapatão, eu te deserdo. Pois é, coitada da minha mãe. O fato é que eu tinha muito medo da minha mãe, mas tive que contar pra ela em algum momento, porque afinal de contas, eu já tava num relacionamento e não tava massa ficar escondendo isso. Até mesmo porque eu tava sendo pressionado pra assumir isso. Então eu cheguei na minha mãe num dia e foi assim: olha, mãe, eu tô namorando e é uma menina. Eu sabia, disse ela calmamente. Sabia? Sim, sabia que você tava namorando e que você é lésbica. Não, 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 mãe, eu sou bissexual. Ah, ufa, menos mal. Hoje eu compreendo que essa reação da minha mãe foi bifóbica e que no fim de tudo o que ela mais queria era a esperança que eu ainda fosse constituir família e dar um neto pra ela. Mas na época eu respirei aliviado. Tipo, nossa senhora, eu jurava que ela ia me matar. Mas não matou. Então pronto, já dava pra me assumir pro mundo. Até porque se eu fizesse isso antes de me assumir pra minha mãe, o mundo faria o favor de contar pra minha mãe. Então eu já passei na frente do mundo, antes ela saber da minha boca do que da dos outros, né? E se for pra morrer, que seja com honra. Enfim, fiz um post no Facebook com a minha ex-namorada. Na época, muita gente ficou: nossa! Mas também teve muita gente que ficou: aham, já sabia. E teve um tio meu que veio nos comentários e postou 7 capítulos da Bíblia condenando o homossexualismo. Tio meu, que é pastor da igreja adventista. Eu apaguei os comentários e chamei ele no chat na hora e disse: ó, nós somos tão diferentes que o certo pra mim é errado pra você. E vice-versa. Então é o seguinte, você segue sua vida e não me torra paciência, que eu nunca te pedi nada. E pra tirar você da minha vida é rapidinho. Ele ficou em choque. Mas depois disso também a gente nunca mais falou. Entretanto, outras pessoas da minha família reagiram de maneira diferente. Tipo uma tia minha, irmã do meu pai. Hoje ela é falecida e eu lembro sempre com muito carinho dessa cena. Cheguei na casa dela e sentei no sofá e o diálogo foi assim. Oi tia, tudo bem? Tudo, Flor, e você? Era assim que ela me chamava. Tô namorando, tia. É mesmo? E como é o nome dele? Renata. Rimos muito. Depois disso ela me disse: eu quero que você seja feliz, e é isso que importa. Eu vou preservar algumas exposições aqui, então Renata é um nome fictício. Na verdade, meu pai e minha mãe também me disseram a mesma coisa. Especialmente minha mãe me disse: eu só tenho medo da violência que você possa sofrer. É, mãe, eu achei que essa violência fosse começar em casa. É importante frisar aqui que eu me senti muito mais seguro de me assumir pra minha família, porque eu já tinha sido expulso da casa da minha mãe antes disso. Eu já tinha minha casa, minha vida, meu emprego e autonomia o suficiente pra decidir por mim. Eu fui expulso por vários fatores e o principal não foi só minha sexualidade ou meu gênero. Mas isso aí é pauta pra outra história. Então, vocês pensam que minha história acaba aqui, certo? Errado. A verdade é que todo armário de uma pessoa trans tem 4 portas. Na verdade, são 2 armários. Um é o armário da sexualidade e o outro do gênero. E assim fui indo, descobrindo minha bissexualidade e nessas, no meio do caminho, vi uma pedrinha chamada não-binaridade. Eu e a Renata, essa primeira namorada, a gente trocava muita ideia sobre gênero, falava sobre feminismo e gordofobia. E lembro que numa dessas conversas, ela chegou a citar uma pessoa não binária que, além de gênero fluido, tinha muitos outros gêneros que eram todos em inglês e que eu não tinha o menor conhecimento. Inclusive, muitos gêneros mogai, um termo que se refere a pessoas não binárias que têm gêneros muito específicos e não muito populares, como, por exemplo, um gênero alienígena. Ou até um gênero fofo. Até hoje eu não sei se era realmente uma pessoa não binária ou um incel fazendo uma piadinha com não binaridade. De qualquer forma, eu e ela rimos muito disso. Mas olha só que loucura. Quando eu ouvi falar sobre gênero fluido, isso me atravessou. Fez sentido pra mim. E depois de muitas conversas com uma pessoa não binária que abriu minha mente e ter contato com muitas outras pessoas não binárias, a chavinha foi virando. E quando eu vi, já era. Não tinha jeito. Frequentar a Batalha da Dominação também foi essencial para essa descoberta. Ali, várias pessoas foram se encontrando e trocando sobre transgeneridade e não binaridade. Foi ali que fui chamado no masculino e pela primeira vez gostei do que ouvi. Até aí, eu já tava com uns 26 anos. Já tinha feito uma caminhada muito bonita com a Sara Donato no Rap Plus Size. E meu medo foi de me assumir pro mundo mesmo. Tanto que cheguei na minha mãe e explicar que eu era trans, nem doeu. Inclusive, ela me ajudou a procurar por um nome certa vez. Mas meu pai, a gente já não tava se falando mais. A última vez que a gente se viu foi quando eu levei minha segunda namorada pra ele conhecer. A gente teve uma treta feia e foi parando de se falar. Não sei se tinha a ver especificamente com o fato dele ter conhecido minha namorada, mas foi bem nesse dia e por um motivo recorrente na nossa relação. Enfim, outro papo pra outro dia. Então assim, não sei se meu pai imagina que agora eu mudei até de nome e tudo mais, mas não faz falta e nem diferença. Então, eu tinha mesmo que me assumir pro mundo. Decidi fazer algo diferente para dizer que eu sou não binário. Como eu já tinha feito umas fotos nu anteriormente com a Andressa Catalã no projeto de Ela Pra Ela, dessa vez eu quis chamar a Andressa para fotografar uma performance minha comigo mesmo de frente ao espelho, me despindo. Escolhi para esse momento especial um disco que tinha acabado de ser lançado na época e eu decidi que seria interessante ouvi-lo enquanto fazia a performance. Foi o disco Toda Mulher Nasce Chovendo, da Jupati. Cada frase cantada ali foi fazendo sentido pra mim e pra minha transição de gênero. Foi tudo muito especial. E aí foi assim, depois que eu postei as fotos, durante uma semana, com textos falando sobre essa não-binaridade e sobre ser uma pessoa trans, que eu me revelei pro mundo. Desde então, eu tenho usado muito das minhas redes, principalmente o Instagram, pra falar de gênero e não-binaridade. E é assim, todo dia eu tenho a escolha de sair do armário para alguém desconhecido, seja reafirmando meus pronomes, seja reafirmando minha identidade de gênero, seja falando meu nome nos lugares para um motorista de aplicativo ou sempre que eu tenho que me apresentar. Nisso, eu percebi que o processo de se assumir e sair do armário é um processo diário e contínuo. A gente tem a opção de omitir quem somos, isso nos dá mais segurança. Mas também temos a opção de falar por nós mesmos, e isso é libertador. Não tem preço, e eu tenho certeza que vou deixar a porta sempre aberta.
Deixa a Porta Aberta é um podcast realizado por Franco Simões, Cauê Moreira, Lute Sardinha, Anne, Rodrigo Souza e Luísa Morim. Esse episódio foi realizado a partir do relato de Júpiter pelas mãos de Augusta Gui e Rafa Barreto.